passamos a apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Uma produção Rádio Senado.
No programa de hoje, vamos tratar de um grupo de animais nativos do Brasil que, em função da destruição dos ambientes naturais, da caça e até de doenças transmitidas por animais domésticos, estão sofrendo uma diminuição contínua das suas populações. E algumas das espécies desse grupo já estão criticamente ameaçadas de extinção. Estamos falando dos cervos ou veados. São 8 espécies de veados que ocorrem no Brasil. O veado cariaco, veado campeiro, cervo do Pantanal ou Sussapara, veado roxo, veado catingueiro, veado mão curta, veado mateiro e veado mateiro pequeno. 3 dessas espécies já estão criticamente ameaçadas de extinção. Uma delas, o maior veado do Brasil, chamado de cervo do Pantanal ou veado Sussapara. Para tentar reverter esse quadro, foi criado o Plano Nacional de Ação para a Conservação dos Cervídeos. A coordenação desse plano está a cargo do Núcleo de Pesquisa e Conservação dos Cervídeos da Universidade Estadual de São Paulo, campus de Jaboticabal. O coordenador desse núcleo é o professor José Maurício Barbante Duarte. Ele explica que a situação de ameaça de extinção que atinge 3 das espécies de veados brasileiros é provocada pela ação do homem.
Ameaçadas, assim, em termos de categorização em nível Brasil, somente 3 estão na lista do Ibama, que são o cervo do Pantanal, o veado cambuto ou mão curta, que é um bicho que ocorre no Rio Grande do Sul até o Paraná, e o veado campeiro. São os 3 que estão aparecendo agora na lista nova do Ibama como espécies realmente ameaçadas.
Mas as populações deles,
as populações, em geral, a maioria das populações das espécies estão em declínio. Talvez o único bicho que a gente tenha alguma população ainda, talvez até em um pouco de expansão, é uma espécie que ocorre aqui no Sudeste, chamada veado catingueiro, que é o Mazão Guazubira, né, que é o nome científico. É uma espécie que ocupa áreas mais abertas e ele tem se dado bem. Quando você tira a floresta ombrófila, que é a floresta primária, fica aquela capoeira, ele tem ocupado essas áreas de capoeira. Na verdade, é a única espécie que teve seu, vamos dizer assim, a sua proporção de habitat até um pouco aumentada, né? Porque ele é um bicho mais plástico ecologicamente, né? Então acaba.
Quando você desmata para a formação de pasto, cria um ambiente propício para ele.
Exatamente. Então é a única espécie que não estaria com um problema iminente de queda populacional, de diminuição de populações importantes no Brasil, né?
E o senhor atribui o principal fator de ameaça, diminuição das populações, é mesmo o homem, a caça do homem ou a destruição do ambiente?
São, na verdade, todos os aspectos ligados à ocupação do ambiente, né? Quer dizer, então você tem os principais, né? Vamos em cima dos principais. Primeiro, perda de habitat, perda de área, né? Então, quando você corta a mata para fazer a parte de plantação ou agrícola ou produção de pasto, pecuária, você, na verdade, destrói o ambiente propício para esses bichos. Então, isso é hoje, talvez, a mais importante, né? E foi historicamente a mais importante causa de perda de populações de cervídeos no Brasil. No caso, por exemplo, do cervo do Pantanal, as hidrelétricas, né? Porque ele vive nas áreas úmidas, né? Nos banhados que ficam à beira dos rios. Quando você faz uma hidrelétrica, você inunda essas áreas e essa espécie desaparece. Então, assim, a causa primária é sempre a perda de habitat. Mas depois você tem algumas secundárias interessantes. A caça é uma delas, que geralmente afeta populações de maneira significativa. E outras, por exemplo, como a transmissão de doenças de boi, de ovelhas e cabras para os próprios cervídeos, porque eles são muito próximos, né, evolutivamente falando. Sim. Então, por exemplo, a citosa que o boi pega mata o veado. A brucelose que o boi pega vai pegar no veado. Então, o contato do bovino nas margens, nas bordas de floresta com essas espécies acaba comprometendo as populações dessas espécies também, né? Então, esses são os principais, na verdade. Cachorro também, porque os cães têm um hábito de caçar esses bichos, né? Ou associado ao homem, ou simplesmente por estarem. Hoje a gente tem um problema muito sério de cachorros ferais, né? Que foram cachorros que foram soltos se selvajaram e hoje são um grande problema para esses bichos, né? Especialmente para os cervídeos, porque eles não têm uma capacidade de correr por muito tempo. Eles correm muito, mas por um tempo reduzido. E depois, como eles levam um tempo correndo, eles entram numa síndrome chamada miopatia de captura, que eles ficam travados, né? E aí os cachorros conseguem chegar nos bichos e pegarem, né? Às vezes até cachorros muito pequenininhos, que perseguem o bicho até ele parar, e o bicho se entrega, e as pessoas, e o cachorro consegue pegar. Então, na verdade, esses processos de declínio, em geral, estão ligados, né, à presença humana, sempre.
Certo. Né? Pois é, e diante desse quadro, então, professor, o que fazer, assim, para proteger esses animais?
Olha, são várias ações que a gente preconiza, né? Então, porque cada espécie, na verdade, passa por um problema específico, mas em todos eles estão muito ligados a esses problemas que a gente conversou agora. Então, quais são as ações que a gente pode desenvolver para que a gente possa, né, permanecer com essas populações? Uma delas, a gente tem que reduzir o corte raso de floresta, que é um dos ambientes primários da maioria das espécies, né? Então, assim, a perda de habitat, ela tem que parar no Brasil num determinado momento. E se isso não parar, nós não vamos brecar o processo de extinção dessas espécies. Secundariamente a isso, alguns cuidados são importantes, né? Por exemplo, a parte de fiscalização para que a caça não ocorra. Então, ela precisa ver. Outro aspecto importante, por exemplo, a própria sanidade dos bovinos, né? Se você tem um rebanho bovino sanitariamente bem manejado, o bicho é vacinado contra a fitosa, é vacinado contra a brucelose, é vacinado com uma série de enfermidades, certamente ele não vai passar essas enfermidades para os animais selvagens. Então, é uma outra ação que é indireta, né? Não é uma ação diretamente nos cervídeos, aí, nos veados, mas é uma ação que contribui bastante, né? A própria sanidade dos bovinos, ovinos, caprinos, suínos, né? É uma coisa que secundariamente afeta de maneira positiva as populações de cervídeos que têm contato com esses animais domésticos, né?
Agora, no centro, aí, no núcleo de pesquisa e conservação dos cervídeos aí, da Universidade Estadual de Paulista, de Jaboticabal, vocês estão tentando também conhecer melhor ele, do que ele se alimenta.
Exatamente. Assim, o nosso núcleo, né, como no próprio nome, núcleo de pesquisa e conservação. Então, o nosso intuito aqui é desenvolvimento de pesquisas que venham a auxiliar nos processos de conservação dessas espécies. Então, desde aspectos muito básicos, de fisiologia, de anatomia, até processos mais avançados de doenças que esses animais pegam, qual o efeito dessas doenças sobre esses animais, própria conservação de material genético, de populações a gente faz aqui, a gente tem um banco de sêmen, a gente tem um banco de células dessas espécies aqui, porque se uma população algum dia vier a precisar, né, nós teríamos como lançar mão desse material genético que está com a gente aqui. Então a gente tem uma coleção de animais nos quais a gente faz um pouco de pesquisa básica, né, e também pesquisas mais avançadas, como estratégias de inseminação artificial, de fertilização in vitro, de estocagem de gametas, uma série de trabalhos que, no final, né, a nossa proposta é essa, é pesquisa como base de conhecimento para que a gente possa conservar melhor as nossas espécies. Né? Esse é o nosso intuito sempre aqui.
Agora, professor, o senhor disse que os cervos, né, os veados, são muito próximos dos bovinos, né, das cabras, dos ovinos.
Isso,
né?
Isso.
Inclusive, por isso que pegam muitas das doenças que atingem esses outros animais. Né?
Exatamente, exatamente.
O senhor acha que contribuiria para a conservação desses animais se houvesse aí um estímulo à criação desses animais? Você acha viável criar esses animais como se cria hoje boi ou como se cria hoje cabra?
Olha, infelizmente, as espécies brasileiras, elas não são muito viáveis nesse processo. Primeiro que é um animal bastante complicado de manejar em cativeiro, eles são bastante assustados e você tem muitos acidentes no cativeiro, mas principalmente pelo aspecto alimentar desses bichos. Eles não são como os bovinos, as cabras, que comem gramíneas, né? A maioria dessas espécies, elas comem brotos de árvores, né? Eles são o que a gente chama de ramoneadores, né? Eles não são pastadores baixos. E isso faz com que a alimentação deles ela seja uma coisa um pouco mais complexa do que simplesmente uma pastagem.
Sim.
Então, são espécies que, economicamente, elas não têm sido muito recomendadas, vendo o ponto de vista comercial no mundo inteiro. Pelo menos as nossas espécies. Existem algumas espécies que não ocorrem no Brasil, que são espécies da Ásia, que até têm um pouco mais de perspectiva. Porque são animais maiores, são animais que já comem um pouco mais de gramíneas, animais que têm um chifre grande, o chifre tem um valor comercial bastante grande.
São os antílopes?
Não, não, são os veados mesmo, são os cervos, o cervo nobre, né? O cervo samba, que são espécies de cervídeo que não ocorrem no Brasil, né? Mas que são aproveitadas economicamente lá fora.
Sim.
Mas as nossas espécies, eu acho que é um pouco complicado a gente ter aproveitamento econômico dessas espécies, né? Então, acaba a gente tendo um pouco de resistência, né, das pessoas criarem esses animais em cativeiro,
sim,
porque a criação com fim econômico, ela não gera uma rentabilidade adequada, né?
Eu ia perguntar para o senhor, o veado, por exemplo, o veado mateiro, né, que eu acho que, como o nome diz, deve viver dentro da mata,
isso,
né?
Isso, exatamente.
Quer dizer, ele precisa da mata, inclusive para se alimentar, ele precisa se alimentar dos brotos, é isso?
Exatamente. Então, se você corta essa mata e planta capim, ele não vai ter justamente aquele broto daquelas árvores e frutas, né? Fungos, líquens, que são os que eles comem. São animais extremamente seletivos na sua dieta. Então, é muito difícil você transformar um bicho desse num bicho que vai comer gramínea, que vai comer uma braquiária, que vai comer uma pastagem, como o bovino, o caprino, o ovino comem. Né? Então, esse é o grande problema, na verdade, que a gente tem quando a gente começa a olhar esse bicho do ponto de vista do cativeiro e também do ponto de vista da conservação, porque sem a floresta esses bichos não vão sobreviver, né? Então realmente eles precisam desses ambientes ecologicamente mais complexos, né? Porque a dieta deles é realmente muito mais complexa do que simplesmente comer capim, né? Então isso faz a exigência da gente ter esses elementos para que esses bichos tenham a sustentabilidade. E é lógico que a gente tem que olhar que esses bichos são a base de sustentação dos animais de topo de cadeia.
Sim.
Então, onde você não tem o veado, você não vai ter os grandes carnívoros, né? As onças pintadas, a onça parda. Então, você tem que ter esses grandes herbívoros para que você tenha também os grandes felinos. Esse é um aspecto, né? Assim, as coisas são dependentes. A gente não está só olhando a conservação do cervídeo, mas também do predador dele, das sementes que são dispersadas por ele, porque eles comem várias castanhas, por exemplo, coquinhos e tal.
Sim.
E eles dispersam essa semente pela floresta.
Eles, né, são plantadores também.
São plantadores. Então, esse é um aspecto super importante, né? Então, esses bichos são extremamente importantes para fazer justamente a manutenção dessa estrutura das florestas que a gente tem hoje, né?
No próximo bloco, o professor Maurício Barbante vai nos falar mais detidamente sobre duas das espécies ameaçadas de extinção, o veado sussapara, o cervo do Pantanal, e também sobre o veado campeiro. Você vai tomar conhecimento ainda do que está sendo feito pelo Núcleo de Pesquisa e Conservação dos Cervídeos da Unesp de Jaboticabal para conservar os veados brasileiros.
Estamos apresentando Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado.